Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos hoje então mais uma audição do Sr. Dr. José Vera Jardim, que todos conhecemos, obviamente, e que em tempos muito recentes presidiu a uma outra 14ª Comissão, da qual eu também fiz parte, que tratava dos problemas da corrupção e de toda a matéria que envolvia a corrupção. Foi um trabalho importante. E nós agora estamos num outro âmbito, embora também numa 14ª Comissão, mas no âmbito da transparência. O Sr. Dr. José Vera Jardim fará uma exposição inicial, depois então responderá ao conjunto das perguntas formuladas por Vossas Excelências. Sr. Dr. Vera Jardim, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradeço o convite para comparecer nesta Comissão, que faço sempre com prazer. É uma forma de voltar a esta casa, onde deambulei durante bastantes anos, e de rever alguns amigos e outras pessoas que nessa altura cá não estavam e que são novos deputados. Foi por isso é que eu saí de moto próprio, precisamente para entrar em novos deputados. Bom, não é a primeira vez que se discute nesta casa este tipo de problemas. E às vezes a memória já nos trai e às vezes eu vejo propostas e digo, mas até julgava que isto já estava em vigor, etc., porque tantas têm sido as discussões à volta de alguns destes temas, não de todos, que porventura às vezes há uma certa confusão. Eu vou fazer uma breve exposição sobre 3 ou 4 temáticas, bastante simples e o mais concreta possível, e depois responderei, se souber e puder, às perguntas que as senhoras e os senhores deputados me colocarem. Vou começar por um projeto do CDS-PP, não sei se está algum senhor deputado do CDS-PP, está? Que é uma matéria que me tem interessado desde há alguns anos, e em que eu cheguei a pensar, quando foi dessa comissão, que o Presidente, o Sr. Presidente, focou, que é a matéria do lobbying. Na altura, vejam como estas coisas são, isto é em 2010, e nessa altura havia apenas 2 países europeus que tinham uma legislação nessa matéria, que eu tenha detectado, obviamente. A Alemanha, que foi o primeiro país europeu a introduzir uma legislação deste tipo, e a Polónia, bastante influenciada esta última pelo regime dos Estados Unidos. Eu tentei gizar alguma coisa que não andava muito longe do projeto do CDS-PP, só que cheguei à conclusão que um projeto desse tipo, por si só, não resolve grandes problemas. Iremos ver, se ele for aprovado, se resolve alguns problemas, visto que numa sociedade como a nossa, o lobby faz-se de forma muito informal e não por as empresas ou indivíduos que estejam inscritos como lobbyistas. E por isso achei que não era tão importante assim, mas saúdo naturalmente o projeto do CDS-PP como um primeiro passo, como aliás é dito pelos próprios proponentes, que têm a sensação, parece-me evidente a leitura do projeto, de que se trata de um primeiro passo que não tem, digamos, não terá um impacto muito grande, penso eu, mas é um primeiro passo. E esta matéria está a andar a passos muito largos, porque desde 2010 até agora, efetivamente, como aliás se diz no preâmbulo do projeto, alguns países resolveram, para introduzir mais transparência no sistema e designadamente quanto aos intervenientes no processo decisório político, introduzir leis sobre o lobbying. A própria Europeia, há 4 ou 5 dias, a Comissão propôs, como saberão, uma nova regulação do lobby na União Europeia, abrangendo todas as entidades, Conselho, Comissão e Parlamento, e com registro obrigatório. Mas naturalmente que estamos muito longe do detalhe dos aspectos sancionatórios, etc., da lei dos Estados Unidos. Será possível um dia termos uma lei desse tipo? Não sei. Um dos problemas que se coloca, e que se colocou certamente aos autores do projeto, é colocar a nu os contactos dos decisores políticos com os lobistas. Um deputado terá que dizer por quem foi contactado. Da minha ideia do que li da legislação dos Estados Unidos, não tem. O lobista é que tem que dizer os contactos, quantos contactos fez no Parlamento, mas não tem que dizer com quem. Eu digo da minha ideia porque o projeto dos Estados Unidos, para ler, não é muito fácil. Há manuais de ajuda à leitura. E esses manuais de ajuda à leitura também não são fáceis e, portanto, é esta a ideia que eu tenho. De qualquer modo, enfim, é um assunto que está na ordem do dia. Um registro obrigatório seria importante. No Parlamento Alemão há um grupo de deputados que mais recentemente decidiu por escrito e acessível ao público os contactos que têm com lobistas inscritos, mas é apenas um grupo restrito de deputados. Isso levanta naturalmente problemas quanto ao segredo do exercício da função política do deputado. Eu compreendo isso. No governo idêntico, embora com menos legitimidade, porventura, seria mais acessível, porventura, ou deveria ser mais acessível, o registro dos contactos dos representantes de grupos de interesses. O lobby é olhado em muitos casos como uma coisa sempre má, mas não, há lobbies a favor dos direitos humanos, há lobbies a favor dos problemas climáticos, enfim, não é sempre o lobby sob o lado mau de que se fala, o lobby corporativo, digamos assim, que tem uma grande influência, como sabemos, na decisão política europeia. Os números variam entre 35 mil e 45 mil lobistas que vivem em Bruxelas, ou que atuam em Bruxelas, não quer dizer que estejam lá sempre. Eu acho que o projeto CDS é muito terno, limita-se a sugerir ou a impor às empresas de lobby, aos lobistas individuais que indiquem os três maiores clientes, não diz nada quanto a pagamentos, não diz nada quanto aos contactos feitos, etc., etc., mas se nós formos ler as leis europeias nesta matéria, um pouco na mesma, também são ainda bastante pouco adiantadas nestas matérias. Portanto, quanto ao lobby, era isto que eu queria dizer. Acho que, para sumariar, é um primeiro passo, acho que pode ser melhorado, mas suponho que é, se eu bem li uma das sugestões do GRECO, que o GRECO deve ter feito em relação a muitos países, porque a maior parte dos países europeus ainda não tem legislação nesta matéria, mas enfim, será um primeiro passo que poderá ser melhorado posteriormente. Em relação a incompatibilidades e impedimentos, eu preferia que me fizessem perguntas, visto que aqui a matéria é tão vasta e às vezes há alguma confusão na minha cabeça sobre o que é que já está e o que é que não está, o que é que se altera. Aliás, Sr. Presidente, este tipo de audições, se me permite, seria porventura mais útil se nós tivéssemos aqui o que fizemos na outra comissão, mas penso que também foi no fim, que era um guião das várias propostas, para a gente perceber, digamos, a diferença entre as propostas, a legislação existente, etc., porque é evidente que é preciso muito tempo para deglutir isto tudo e, sobretudo, para perceber quais são as diferenças entre as várias propostas. Em matéria de incompatibilidades, eu penso que há um núcleo bastante estável de acordo entre as diversas bancadas em relação a um conjunto de incompatibilidades entre a função de deputado e o exercício de outras funções. Não tive tempo de fazer esse núcleo, mas reparo que gabinetes de vereadores com funções executivas, etc., aparecem em praticamente todos os projetos e, portanto, não me vou alongar muito sobre isso. Acho que será possível, penso eu, aos vários grupos parlamentares chegarem a um acordo sobre isso. Mas, naturalmente, estou à disposição para responder a perguntas concretas que me queiram fazer, pronunciando-me, enfim, sobre se tiver alguma ideia sobre alguma incompatibilidade em especial. Eu fui criado num sistema em que a exclusividade era uma coisa que não cabia muito na minha cabeça. Mas, enfim, repito, fui criado num sistema em que a exclusividade não cabia na minha cabeça. Porquê? Porque eu entrei na política institucional ativa passados 30 e tal anos de um exercício de profissão liberal. Fazia política, mas não institucional. Era membro de um partido, bom, já antes do 25 de Abril já fazia política, mas fazia como se podia fazer na altura. Uns faziam de uma maneira, outros de outra, mas enfim, eu fiz à minha maneira. E quando entrei no Parlamento tinha acumulado uma experiência dessa profissão liberal e nunca a deixei, ou melhor, nunca a deixei de todo, naturalmente, que o exercício de funções parlamentares colocou um conjunto de limitações à minha atividade fora do Parlamento, é óbvio, e cada vez mais. À medida que a idade avançava, cada vez mais, obviamente, porque e cada vez menos o peso da advocacia e cada vez mais o peso da atividade política. Mas, se me perguntarem se eu, com esta formação, com uma mentalidade que é a minha, da minha geração, que acedeu à política, na maior parte dos casos, repito, institucional, depois de muitos anos de profissão, uns profissão liberal, outros profissão exercida em empresas, no Estado, enfim, muitas outras coisas, no Estado as coisas são diferentes, eu não estou de acordo com a exclusividade da função de deputado. Para mim não há uma carreira política, há fazer política, e há uns que fazem política e outros não fazem, mas não é uma carreira, não tem graus, não se começa ali e acaba acolá. Por outro lado, se alguma coisa eu fui capaz de dar ao Parlamento de útil, adveio da minha experiência acumulada e da minha experiência continuada também no cargo de deputado. E, portanto, tenho as maiores dúvidas sobre a exclusividade. Não sei se os outros parlamentos têm exclusividade ou não. Da minha experiência, dos parlamentos que eu conheço melhor, não há exclusividade, embora possa haver, em vários casos, uma exclusividade de facto, porque as pessoas não fazem outras coisas, mas não conheço, pode ser que haja, repito, parlamentos em que haja uma regra que exclua qualquer outra atividade para além da atividade parlamentar. Acresce que, para certo tipo de profissões, como são as profissões liberais, o facto de se ingressar no Parlamento, na política, enfim, normalmente nos Parlamentos ou noutra forma de política, autárquica, ou seja o que for, se deixa a profissão, não fica-se sem recuo. E, portanto, eu sempre procurei manter, ao longo da minha vida política, uma independência que, ao fim e ao cabo, se traduzia na capacidade de dizer não, que é aí que se traduz a independência, é dizer não e voltar à profissão que tinha exercido. E que ainda hoje exerço, embora marginalmente, obviamente, mas ainda hoje exerço de forma bastante marginal. mas estou de acordo com as novas restrições em alguns projetos quanto ao exercício, por exemplo, da advocacia. Eu vejo a advocacia muito na frente das atenções das pessoas e com razão. Porquê? Porque os advogados têm por profissão de defender interesses alheios, é verdade. Mas, em todo o caso, chama a atenção para que há outras profissões liberais, que não os advogados, que poderão ter problemas idênticos. Repito, idênticos apenas, visto que o advogado tem por profissão defender interesses de terceiros. E por isso estou de acordo com as restrições que aí vêm ao exercício, com o aumento das restrições, visto que elas já existem, algumas já existem, há bastantes anos, aliás. Na altura, eu lembro-me que houve alguns deputados e bons deputados que saíram do Parlamento por causa dessas restrições, porque a sua vida profissional era fundamentalmente no direito público e tiveram que sair do Parlamento. Pronto, mas enfim, perdeu-se um deputado, mas ganhou-se um bom advogado nessa matéria. Uma outra matéria também diz respeito aos períodos de inabilidade para o exercício de funções no setor privado. Estou de acordo com isso, isso existe há bastante tempo. Em todo o caso, já me custa aceitar o aumento, que eu julgo desproporcionado, do prazo, o chamado período de nojo, ou cooling off, de 3 para 5, ou suponho que mesmo para 6, há quem proponha 6 anos, não sei, não me recordo, mas suponho que há um projeto que propõe um período de 6 anos. Acho que o período de 3 anos é ajustado, estou a falar de empresas privadas, obviamente, com a ressalva, que também vem nos projetos em geral, de voltar à empresa onde o titular de cargo político exercia já a sua atividade. Isto é válido para deputados, é válido para ministros, etc. Acho que esse período de 3 anos é de manter, não vejo necessidade de o alargar. 3 anos acho que é suficiente para que a pessoa tenha, enfim, se tenha desprendido, de certo modo, da dependência em relação a algumas empresas com as quais tenha tratado enquanto exerceu os cargos políticos. Portanto, isto quanto a incompatibilidades e impedimentos, e preferia responder às vossas questões depois, porque elas podem ser várias, estou muito longe de ter coberto todo o espaço desta matéria. Controlo da riqueza. Aqui há vários problemas. Vamos lá ver. Eu acho que o principal problema aqui é que, por vezes, nós fazemos as leis e esquecemos de quem controla o efetivo cumprimento das leis. E a verdade é que todos nós sabemos, penso que sobre isso há acordo, isso tem sido dito, aliás, pelos presidentes do Tribunal Constitucional, e suponho que ainda há poucos dias foi dito pelo novo presidente do Tribunal Constitucional, que não tem meios para controlar as declarações de património que são depositadas no Tribunal Constitucional. E não tem. Acredito que não tenha. E, portanto, é necessário rever este sistema. Daí, alguma simpatia que tenho, embora eu, do modo geral, não seja muito no sentido de ir para a criação de novas entidades, novas organizações no Estado, que por vezes são desnecessárias, mas não tenho contra, pelo menos, antes, pelo contrário, as propostas de alguns partidos, penso que do PCP e do Bloco de Esquerda, se não estou em erro, mas suponho que são estes dois partidos que apresentam essa proposta, para a criação de uma entidade junto ao Tribunal Constitucional. A outra hipótese não seria muito brilhante, que era a entidade das contas alargada a tomar conta disto, mas são coisas bastante diferentes. Uma coisa são as contas dos partidos e das campanhas eleitorais, etc. Outra coisa é a criação de uma entidade para reforço do controle das declarações. Visto que nós podemos apurar as declarações todas, dizer o que é que se tem que declarar e o que é que não se tem que declarar, mas se não temos um aparelho de controle disto à altura, isso tudo fica na letra da lei, mas não se cumpre de modo nenhum. E, portanto, tenho alguma simpatia por essas propostas que, repito, suponho que são do Bloco, e não sei se do PCP, não tenho a certeza, não. Suponho que é do Bloco, é só do Bloco. Peço desculpa, são tantos projetos que a gente às tantas já... Suponho que é uma proposta do Bloco de Esquerda. Depois, vem o problema dos acréscimos patrimoniais injustificados. Para quem já está no Parlamento há uns anos, sabe que eu sempre me opus à criminalização do chamado enriquecimento ilícito. Agora novamente rebatizado de enriquecimento injustificado. Por razões que não vou agora aqui expor, e na altura da comissão que o Sr. Presidente citou, esse problema foi discutido, e eu na altura tive a ocasião de fazer um esforço pessoal para ver os vários códigos penais europeus, e em nenhum deles isso existe, sei onde é que existe, posso dizer, se me perguntarem, e os resultados não têm sido brilhantes. Existe em alguns países latino-americanos e em alguns países africanos. Foi tentado na Roménia, mas não foi para a frente. Bom, mas não estou a falar agora do enriquecimento ilícito tal e qual ele foi formulado há anos, porque essa formulação já sofreu, digamos, o chumbo do Tribunal Constitucional, chumbo entre aspas, obviamente, por afetar determinados princípios. Mas há que fazer ou não alguma coisa nos chamados acréscimos patrimoniais injustificados? Acho que sim. Eu sempre fui defensor de que esta matéria deveria passar para a parte fiscal e não estar incluída na parte penal, não no código penal, mas na legislação fiscal, como já está de certo modo, mas de um modo muito incipiente. Não vejo, no entanto, nada contra projetos que, primeiro, criam sistemas de penalização para a falta de declarações ou falsidade delas. Não vejo nada contra isso. Quando falo em declarações, falo de declarações de titulares de cargos políticos ou equiparados. Obviamente, não vou dizer sempre o nome, estamos ainda neste campo. Não vejo nada contra isso, bem pelo contrário. Há várias formulações, a notificação da pessoa, se não faz... Há um crime de... nos casos de... Suponho, agora foge-me o termo. Pronto, há várias formulações, mas todas elas acho que convergem no sentido de criar um mecanismo de sancionatório para a não apresentação da declaração. Outra coisa é a declaração falsa, ou seja, falsa em vários sentidos, desde logo omitindo um injustificado acréscimo patrimonial. Podemos ir para os dois campos, o campo tributário é um, há quem queira, no campo tributário, ir até uma tributação de 100% do património omitido. Penso que isso, de um ponto de vista constitucional, é pelo menos questionável. Há quem vá até aos 80% penso que ainda poderá ser questionável, mas enfim, ver-se-á. Mas, de qualquer maneira, eu sempre defendi o seguinte. Acho que a luta contra a ocultação de patrimónios, a luta contra todas as formas de corrupção, enfim, em sentido amplo, obviamente estou a falar de corrupção, de crime económico, etc., faz-se, sobretudo, pela apreensão de património. Não estou a dizer que não haja penas de prisão, etc., que não haja penas desse tipo, mas faz-se, sobretudo, pela apreensão de património. Aliás, na altura dessa comissão, aperfeiçoámos um pouco os sistemas de apreensão de património. E agora aparecem aqui várias propostas e eu não estou em desacordo com elas. Também não estou em total desacordo que, em relação à declaração dos titulares de cargos políticos e de altos cargos do Estado, se possa, suponho que é o PS que cria esse crime, o PCP, já vou falar nos dois projetos porque são diferentes, o PS cria um tipo de crime apenas para os titulares de cargos políticos, não me recordo agora do artigo, mas depois se me perguntarem... Ah, é aqui. É o número 4 do artigo 3º do projeto do PS. Quem fizer ou atualizar a declaração de qual intencionalmente não consta a descrição e a menção dos elementos patrimoniais, etc., e vier a revelar fruir acréscimo patrimonial, é punido com pena até 3 anos. É evidente que conviria aqui citar um pouco o que são os tais acréscimos patrimoniais desconformes. Há outros projetos que referem critérios para estes acréscimos patrimoniais desconformes, visto que não é qualquer acréscimo patrimonial, obviamente, de 3 mil euros ou de 105 mil euros, que vai permitir uma punição deste tipo. Serão os 100 mil euros que já constam da lei tributária geral e que o PS cita a propósito de uma outra, a propósito precisamente do código do IRS, que são os acréscimos patrimoniais não justificados, que são 100 mil euros, são os tais que são, na visão do PS, tributados a 80%. Eu não desgosto dos 80%, tenho dúvidas de constitucionalidade, mas, enfim... Depois se verá. Quanto aos 100%, não tenho dúvidas de constitucionalidade. Acho que é confisco, é apropriação pelo Estado sem qualquer compensação e dificilmente passará, se é pensável, que passe no Tribunal Constitucional. Quanto a um outro projeto do PCP que aprofunda mais esta matéria do enriquecimento injustificado, com uma série de artigos que se referem a vários tipos de possíveis autores do crime de enriquecimento injustificado, designadamente todos os cidadãos contribuintes. Eu já tenho as maiores dúvidas nessa matéria, quer dizer, introduzir uma matéria deste tipo para todos os cidadãos contribuintes, acho que é ir longe demais, mas é a minha opinião pessoal. Há outras coisas com que também estou em desacordo. Uma é, no projeto do PSD, a criação de um registro para as prendas. Bom, quer dizer, às tantas caímos aqui em registros sobre registros sobre registros. Como? Também tem? Mesma coisa, os registros das prendas. Eu sou o autor moral de uma nova tipificação de crime, que é o recebimento indevido de vantagens, que foi introduzido no Código Penal, precisamente porque estudei os vários códigos penais europeus e cheguei à conclusão que a Alemanha tinha há poucos anos, 7 ou 8 anos, introduzido esse novo tipo legal de crime no Código Penal Alemão. A propósito, não dos políticos, mas dos médicos, que recebiam prendas, médicos públicos, obviamente, recebiam prendas a que não tinham direito, etc. E isso ficou no Código Penal, é o artigo, não tenho de cor, 300 e anda por 300 e qualquer coisa. Mas agora, criar um registro para as prendas, bem, as prendas muitas vezes são tão pessoais, o Governo já fez, penso eu, um chamado Código de Conduta. Na altura pensámos em, nessas discussões, sobretudo no grupo parlamentar do PS, depois também na própria Comissão, em criar sistemas de máximos para as prendas, mas era muito difícil, porque a prenda de um chefe de repartição, salvo o devido respeito, não tem nada a ver com a prenda de um Presidente da República, por exemplo, e portanto era muito difícil estarmos a criar. Mas enfim, há sistemas que têm, o sistema americano tem, mas tem uma outra tradição completamente diferente. Prendas acima de $100 ou $150 não devem ser aceites por pessoas com responsabilidade política, nem sequer precisam de ser senadores ou membros da Casa dos Representantes, basta que sejam de um gabinete ou assessores, ou não podem receber prendas desse tipo, mas estar um registro, de criar um registro para as prendas, sinceramente, não me parece o mais ajustado. Como também há que ter alguma cautela, para não dizer muita, eu sou pela abertura e pela transparência, designadamente quanto ao registro de interesses, mas essa já existe, o registro de interesses é aberto, segundo penso, porque às vezes a gente já não sabe muito bem o que é que está em vigor, mas a gente mete lá os interesses no início da legislatura, lá ficam e são acessíveis. Agora, já quanto à riqueza, património, etc., na sociedade em que vivemos, sinceramente, com o voyeurismo que aí há, em alguma comunicação social, receio que haja notícia todos os dias sobre o património do Dr. Negrão, salvo o devido respeito, é o que está mais perto de mim, o exemplo mais perto, e se tem casa, se não tem casa, que carro é que tem, etc., etc. Eu, enfim, permitia-me alertar para isso, não é? Bem, haveria outras coisas a dizer, mas eu preferia agora responder às vossas questões, se souber, e agradeço a vossa atenção, mas queria deixar estas ideias, que foram aquelas que me saltaram de imediato, a quando da leitura, algo difícil destes projetos todos, porque, enfim, em muitas coisas eles são idênticos, mas era preciso efetivamente ter uma tabela que comparasse os vários diplomas para o trabalho ser mais facilitado. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. José Vera Jardim, por esta sua exposição inicial. Naturalmente, é da maior utilidade dada a sua experiência política e também na vida privada, como advogado. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial ao Dr. José Vera Jardim, a quem agradeço em meu nome e em nome do PSD, quer a disponibilidade para estar nesta comissão, quer a intervenção que fez, que foi de facto muito abrangente e muito objetiva relativamente àquilo que é o pretendido nesta comissão, em que também nos está a ajudar, de certa forma, a sistematizar um conjunto de legislação que existe, designadamente no que diz respeito aos impedimentos e às incompatibilidades, e também um dos objetivos é que a legislação seja o mais clara possível, de forma também a reforçar, porque com isso também vamos conseguir reforçar a transparência, que é o objetivo principal desta comissão. E, de facto, eu dúvidas propriamente não tenho relativamente àquilo que disse, porque foi, como disse, muito objetivo. Tinha aqui umas questões que tinham os esclarecimentos para solicitar face àquilo que têm sido já as audições que temos ouvido, mas, e face à intervenção do Sr. Dr. José Vera Jardim, que tinha aqui uma questão mais concretas relativamente às incompatibilidades e impedimentos. Já referiu que entende que o período que está referido, chamado períodos, que é um período ajustado e, portanto, não entende que haja necessidade de alterar, e também uma das questões que é, não é muito favorável, isso tanto quanto percebi, à questão da exclusividade de funções. E o que eu perguntava, porque parece-nos relevante perceber, é se, não sendo de, e nós partilhamos também dessa posição, não sendo de apontar, como alguns diplomas apontam, para a exclusividade de funções, se entende que com estas alterações, porque foi ampliado o âmbito subjetivo ao nível das incompatibilidades e impedimentos, se entende que está ajustado de forma a garantir essa transparência como é aquilo que se pretende, a credibilidade, de facto, que é fundamental para o funcionamento da democracia. E como o Sr. José Vera Jardim referiu que preferia que lhe perguntassem em concreto algumas dessas situações no que se prende com o âmbito subjetivo, eu poderia indicar aqui, por exemplo, uma questão que vem referida relativamente às incompatibilidades e aos impedimentos em que é alargado o âmbito subjetivo, designadamente a presidentes e vereadores de câmaras municipais que não podem exercer o mandato judicial por si ou através de sociedade profissional em que se mantenham integrados no processo em qualquer foro, ou para exercer funções como consultor e emitir pareceres contra os órgãos e respectivos municípios. Portanto, há aqui um ampliar deste âmbito subjetivo, portanto um caso concreto que também seria importante ouvir a opinião, se não for estar a ir um bocadinho, ser um bocadinho exaustivo. Uma outra questão que da intervenção do Sr. Dr. José Vera Jardim resultou foi a questão da iniciativa que prevê a criação de uma entidade junto do Tribunal Constitucional no que diz respeito ao controlo da riqueza. E gostaria, se possível, não sei se pensou exatamente nesses termos, de que forma é que poderia essa entidade funcionar e se também se vê como sendo um processo mais eficaz, julgo que sim, da intervenção resulta isso, um processo mais eficaz de efetivamente haver um controlo da riqueza. Mas mais até perceber como é que essa entidade poderia funcionar, sendo que já ouvimos algumas opiniões em sentido contrário e, portanto, também era importante perceber exatamente como poderia ajudar a este que é o processo que nós pretendemos concretizar. Um outro aspecto que também referiu, e eu confesso que fiquei aqui com alguma dúvida, é relativamente ao projeto do PCP que refere o injustamente, o enriquecimento ilícito, o enriquecimento injustificado. O senhor referiu que não lhe parece, portanto, não concorda mais com a questão de ser aplicado a todos os cidadãos. E aqui eu pergunto se, sendo aplicado apenas a um grupo restrito, por exemplo, quem exerce funções públicas, se vê possível avançar um projeto nesses termos, restringindo, deixando de ser abstrato e ser para todos os cidadãos, restringindo aqueles cidadãos em particular. E neste momento, e como referi, portanto, seria importante ouvir estes esclarecimentos e, de facto, dada a importante intervenção que fez, os enormes contributos que aqui deu e de uma forma bastante abrangente, nesta fase julgo que estou esclarecida quanto ao demais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também juntar em meu nome e em nome dos meus colegas de bancada as minhas palavras às palavras que já ouvimos do Sr. Presidente e da Sra. Deputada que acabou de falar, de cumprimentos ao Dr. Vera Jardim, a quem naturalmente muito nos satisfaz a oportunidade da sua presença. É uma maneira de matar saudades do Parlamento, tanto da parte dele com o Parlamento, como já disse, como da nossa parte em relação a ele, mas tanto aqui dentro do Parlamento como em qualquer outra circunstância. O Dr. Vera Jardim é alguém que deu um contributo notável à vida pública e política portuguesa, continuará a dar seguramente, mas em particular à qualidade da atividade parlamentar e por isso também enquanto correligionários, embora não seja essa a questão que aqui nos prende, muito nos satisfaz a oportunidade deste diálogo. As questões já foram suscitadas na intervenção inicial do Dr. Vera Jardim, já foram de alguma maneira também afloradas as questões que eu reputo de mais importantes também agora pela Sra. Deputada. Eu queria, porventura, agarrar numa ou outra para procurar especificar um pouco mais. Relativamente à obrigatoriedade da apresentação das declarações, tem-se vindo a colocar nestas audições, digamos, a opinião dos nossos interlocutores em relação a qual deve ser, idealmente, o âmbito subjetivo das entidades, portanto, sujeitas ao dever de apresentação da declaração. Titulares de cargos políticos, evidentemente. Depois, quanto aos equiparados, pergunto ao Dr. Vera Jardim se o que lhe parece a equiparação aos altos cargos da administração pública, aos agentes das empresas públicas, aos membros das entidades reguladoras independentes. Mas há uma outra questão que tem vindo a ser suscitada e passou a ser suscitada particularmente depois da leitura dos mais recentes relatórios do Grupo Greco, já aqui referidos pelo Dr. Vera Jardim, quanto à vantagem deste tipo de declarações de ser também extensível às magistraturas. Consequentemente, gostaria de conhecer o seu ponto de vista acerca desse alargamento possível do âmbito subjetivo do dever de apresentação da declaração. Relativamente à questão da definição do tipo de ilícito relativamente ao enriquecimento não justificado, julguei poder deduzir da sua exposição inicial que está de acordo com a solução que associa à construção do ilícito à existência do dever prévio de apresentação da declaração. E isso, naturalmente, é a orientação seguida no projeto concretamente apresentado pelo PS, embora também reconheça a observação que fez, que esse mesmo projeto carece ainda de densificação no que particularmente diz respeito à melhor definição do que seja o desvio efetivo entre a declaração e os rendimentos ou património exibidos em caso de contradição e para efeitos de valoração da factualidade da ilicitude. Mas julguei também deduzir da sua exposição que se afasta de outros projetos que visam ampliar esta solução para além do específico âmbito das entidades sujeitas ao dever de apresentação da declaração. Portanto, para clarificar, se porventura ainda necessitasse de clarificação, creio que a sua posição é ilícito sim, mas construída em torno daqueles que tenham um dever específico em função das suas responsabilidades públicas, de apresentar a declaração. É este o universo, parece-me, que confirma é a questão que lhe deixava neste ponto. Quanto à entidade de controle das declarações, eu gostaria de poder aprofundar isto um pouco mais, pelo seguinte. Eu não queria escamotear a circunstância de termos tido aqui uma audição parlamentar, concretamente, estou-me a referir à audição com a Procuradoria-Geral da República, onde a posição que foi defendida pelo Ministério Público foi a de que o controle das declarações fosse feita por um alargamento das atribuições do Ministério Público no sentido de tal poder ser feito independentemente da suspeita de qualquer ilícito do catálogo dos ilícitos criminais por meras dúvidas e sem necessidade de abertura de qualquer tipo de inquérito. E com a possibilidade ainda de recurso aos chamados meios excepcionais de obtenção de prova. Perante esta abordagem, que não está, aliás, patente em nenhum dos projetos de lei apresentados agora, nesta legislatura, gostaria que pudesse fazer o contraponto desta solução à solução, precisamente, que aqui referiu em concreto, oriunda do projeto do Bloco de Esquerda, que é, no fundo, a criação de uma entidade dependente do Tribunal Constitucional, mas com uma relativa autonomia, para o controle das declarações. E se nesse contraponto, qual lhe parecia ser a solução, do seu ponto de vista, preferível? manifestou concordância relativamente às atribuições da autoridade fiscal e às soluções de natureza fiscal em relação às situações não justificadas do património, porque estamos de acordo em relação a essa matéria, eu não insistiria nela. Apenas registro, de facto, essa concordância de pontos de vista. Gostaria, por isso, de reservar uma última questão para o tópico do regime da exclusividade ou dos impedimentos barra incompatibilidades dos deputados. O Sr. Deputado Vera Jardim afasta-se por princípio da declaração de um regime de exclusividade, a maior parte dos projetos de lei também vão nesse sentido, mas deixou algumas considerações sobre até onde é que a malha das incompatibilidades ou dos impedimentos deve poder avançar. Para clarificar um pouco mais a questão, eu gostaria de tornar evidente o seguinte. Alguns projetos, é também o caso do projeto do PS, relativamente ao caso mais sensível da profissão de advogado, avançam no sentido de fazer avançar o impedimento, não apenas para as situações já existentes, em que se impede o deputado ou advogado de representar ou de litigar contra o Estado ou demais entes públicos, mas igualmente de fazer representação favorável, seja do Estado ou dos entes públicos. Há, portanto, aqui um passo mais no sentido de apertar essa malha das incompatibilidades. No entanto, há quem chama a atenção, e alguns projetos chamam a atenção para isso, quanto ao facto de este aperto possível da malha ser eficaz em relação aos advogados considerados na individualidade da sua profissão, mas já não se revelar eficaz se o deputado pertencer a uma sociedade de advogados, por aí poder existir este tipo de situações, e evidentemente existirão, porque as sociedades de advogados têm um largo espectro de representações de interesses e, portanto, naturalmente também onde os entes públicos ocorrem. E como é que o Sr. Dr. Vera Jardim veria esta situação de tratamento para tornar mais consistente, se possível, aquilo que é uma solução de incompatibilidade para um advogado no exercício individual da profissão e para um advogado quando inserido numa sociedade de advogados? Bom, eu falo porque é talvez o caso mais sensível dos advogados, mas não deixaria, também como referiu, de estender esta preocupação em relação ao exercício das demais profissões liberais. E para já, Sr. Presidente, também é tudo da minha parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Gás Monteiro, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Dr. Vera Jardim. Queria começar por saudá-lo, desde logo pela já longa experiência que teve enquanto parlamentar, mas também como jurista experiente nesta área e que teve também a oportunidade de prestar serviço à Assembleia, serviço público, discutindo estas matérias. E por isso mesmo gostaria de começar, desde logo, tal como começou pela questão do projeto do lobby que o CDS apresentou. O projeto é assumidamente um projeto preliminar, um projeto, se quisermos, aberto ao contributo de todos os grupos parlamentares e também ao contributo da sociedade civil, de modo a que se possa fazer uma primeira legislação para a representação de interesses. É óbvio que podemos ter a ambição de produzir uma legislação completa, ou que reputaremos o mais completa possível à partida, mas o risco é, evidentemente, dessa legislação não ser aprovada ou não ser sequer aplicada, apesar de aprovada. Até porque aquilo que nós verificamos na experiência comparada com os outros Estados é que, se começar, e designadamente com aquilo que se passou na União Europeia, que se começou com um registro, desde, em primeiro lugar, até de contactos, e a partir daí é que se começaram a fazer, e do comportamento perante essa legislação é que se começaram a fazer, começou a fazer a evolução necessária para que essa legislação pudesse chegar mais longe. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer em relação à matéria do lobby é essencialmente que contributos é que tem para nos dar, para acrescentarmos, no fundo, a esta legislação, se nos está disponível para dar essa ajuda, essa colaboração, até porque foram sendo colocadas já ao longo das últimas audições várias questões relacionadas com esta matéria. Houve quem, por exemplo, defendesse que os advogados deveriam ser objeto de regulação, naquilo que diz respeito à representação de interesses, mas também tivemos quem defendesse que não, porque não se pode confundir aquilo que é a profissão de advogado no que diz respeito àquilo que são os atos próprios da advocacia com aquilo que é a atividade de lobby, que as duas não são confundíveis. Por exemplo, já tivemos a ocasião de ter aqui um colóquio sobre lobby, em que uma das questões que foi colocada era se deveria evoluir já ou não para aquilo que é a pegada legislativa, ou seja, qual foi a evolução que a legislação foi tendo e o registro dos contactos que foram realizados ao longo da evolução dessa legislação. E a minha pergunta é, face à experiência que o Sr. Doutor tem de décadas na vida pública, se acha que é possível começar-se já por esse passo em termos legislativos. Eu penso que, apesar de tudo, há uma matéria em que nós não temos grande dúvida, é que, havendo o lobby, haverá sempre, informal que existe na sociedade portuguesa, haverá sempre vantagem em regulá-lo para tornar mais transparente esses mesmos contactos, nem que seja um registro de contactos daquilo que são os vários contactos que os políticos vão tendo, quem exerce cargos públicos vai tendo no desenvolvimento da sua atividade. E, aliás, o Sr. Doutor sublinhou e bem que esta é uma matéria que consta do relatório Greco. Quando estamos a falar de Greco, estamos a falar do Grupo de Estados contra a Corrupção, do qual Portugal faz parte, no âmbito do Conselho da Europa. E confesso, doutor, que fez-me um bocadinho de confusão a posição que adotou sobre a questão do registro de presentes, por uma razão, é que essa matéria consta textualmente em relação a Portugal no relatório Greco, como sendo uma daquelas que denotaria fragilidade naquilo que são as regras de transparência para Portugal. E por isso é que o CDS, aliás, vendo esse mesmo relatório Greco e vendo que a matéria das ofertas que estão reguladas no Parlamento Europeu, ou seja, não é possível receber ofertas acima de 150 euros, aquilo que se procurou fazer foi transpor exatamente o mesmo valor que já existe para o Parlamento Europeu, portanto, se um deputado português no Parlamento Europeu tem um limite de 150 euros, porque é que um deputado em Portugal não terá pelo menos esse mesmo limite, tanto mais que no relatório é identificado como sendo uma das fragilidades no controlo desta matéria que nós temos. É óbvio que levantará alguma necessidade de registro, ou dará trabalho, é óbvio, mas talvez até consiga obviar algumas das práticas que, principalmente para quem exerce cargos governativos, no altura de Natal, tem uma pressão anormal naquilo que são os cabazes natais que são recebidos, mas que pode até ser um uso muito português. Não é por causa disso, como é óbvio, que um membro do governo irá decidir de forma ilegítima, mas que melhorará com toda a certeza aquilo que são as regras de transparência e a prática daquilo que são as relações entre a sociedade e o poder político. Por outro lado, há também, agora em relação à matéria das incompatibilidades e impedimentos, uma questão que diz respeito, e o senhor teve essa experiência como deputado, em que nós acabamos, quando assumimos o mandato, por ter que preencher três declarações. Uma para a Procuradoria-Geral da República, uma para o Tribunal Constitucional e uma para a Assembleia da República, o Registro de Interesses. A minha pergunta é se fará sentido haver apenas uma declaração quanto à publicidade daquilo que é o conteúdo dessa declaração, nomeadamente no que diz respeito à matéria que tem a ver com a privacidade e com o evitar o voyeurismo, como descreveu e bem. Eu já tive essa experiência de ver num jornal publicado qual era o automóvel que eu tinha e, enfim, e mais algumas descrições. E houve um jornal que, em determinada altura, se entreteve a fazer isso em relação a cada um dos deputados. A questão é o que é que deve ser considerado público e o que é que não deve ser considerado público. De divulgação pública, se tem alguma sugestão sobre essa matéria. O mesmo, aliás, no seguimento da pergunta que foi colocada pelo deputado Jorge Lacão em relação à entidade fiscalizadora, porque na realidade nós temos as declarações dispersas por três entidades. E temos ouvido diferentes posições entre quem diz que será melhor o Tribunal Constitucional e uma entidade do Tribunal Constitucional, aliás é uma proposta do Bloco de Esquerda, mas temos ouvido aqui várias das pessoas que foram ouvidas na Comissão dizer-nos que isso não faz sentido, que o melhor é ser na Procuradoria-Geral da República, que será quem terá efetivamente competência para tal. Uma outra questão que tem a ver com a legislação atualmente existente e que está dispersa por diferentes diplomas. A minha pergunta é se considera que haverá vantagem em ser compilada e se poderemos criar algum tipo até de codificação dessa legislação num único diploma. E no seguimento até da pergunta que foi feita pelo deputado Jorge Lacão, se faz sentido em termos de âmbito subjetivo ir até onde nesse mesmo diploma. Quanto à questão da exclusividade, eu compreendo aquilo que o Sr. Dr. José Jardim disse. Eu acho que nós temos aqui uma opção, ou aliás, temos aqui duas opções em termos de caminho a tomar, e há quem defenda no âmbito das diferentes propostas esses dois caminhos. Ou um reforço de transparência, mas mantendo o sistema político aberto à participação de todos, ou um sistema que se fecha e que se funcionaliza para funcionários públicos ou para funcionários partidários numa lógica proibicionista. Nós sabemos de que lado é que estamos em relação a essa matéria, com o que é que concordamos, mas é evidente que esse debate tem vindo a ser feito nesta Comissão e eu gostaria de saber a opinião do Sr. Doutor, até porque nós estamos perante uma matéria em que é de regime e que é substantiva, quer dizer, podemos chegar ao limite de ter a maioria conjuntural a decidir quem é que pode ser a sua oposição e quem são os deputados na oposição que podem exercer o seu mandato. Aliás, há uma das propostas que vai nesse sentido, de haver um julgamento na Comissão de Ética, numa comissão no âmbito da Assembleia, sobre se o deputado que exerce o seu mandato pode ou não pode exercer conjuntamente com uma determinada profissão. Ora, deixar isso ao sabor das maiorias causa-nos algum desconforto, porque é evidente que significa que a maioria está a julgar quem é que pode ser a sua oposição, quem são os deputados que podem fazer parte dos grupos parlamentares da sua oposição, e isso causa-nos algum desconforto. Tal como, evidentemente, compreendemos a preocupação do Sr. Deputado, aliás, do Sr. Doutor Vera Jardim, a voltar a relembrar a qualidade de deputado do Dr. Vera Jardim, mas com as dificuldades constitucionais que têm havido para a matéria relativa ao enriquecimento justificado, enriquecimento ilícito, qualquer que seja a designação que se queira dar à questão do controlo de riqueza, como foi colocado, bem colocado pelo Sr. Doutor. Eu não tenho muita dúvida que o confisco de 100% ou o confisco de 80% como sanção para uma falta em matéria declarativa terá dificuldades sérias no Tribunal Constitucional em passar. Tal como tiveram dificuldades a questão da inversão do ónus da prova ou a violação do princípio da presunção de inocência. Há, no entanto, aí dúvidas nossas, e o CDS não avançou muito nessa matéria, exatamente porque mantém estas reservas, até por ter alguma dificuldade em compreender, e aí é uma matéria de dúvida, uma das questões que aqui também está em debate, entre propostas de diferentes partidos, que é o âmbito. Ou seja, estamos a falar de um crime só dos políticos, ou seja, os políticos estão automaticamente sob suspeição e, portanto, todos os políticos têm que ter um crime especial só para eles que não se aplica ao resto dos cidadãos? Ou, como já foi defendido aqui por algumas propostas também, que foi, aliás, o doutor chamou a atenção e bem, que há aqui propostas que generalizam a todos os cidadãos este tipo de obrigações e que acha que isso é excessivo. Portanto, confesso que até este momento, face às diferentes propostas que temos acima da mesa, nós não nos sentimos suficientemente respaldados e tranquilos quanto à constitucionalidade de todas elas e, portanto, agradeceríamos qualquer contributo que nos pudesse dar nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutor Vera Jardim, a palavra regressa à sua titularidade. Faz favor.
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então vamos ver se me lembro das perguntas, antes de mais, mas eu fui aqui assentando. A senhora deputada Clara Marques Mendes fez-me várias perguntas. Se bem aqui anotei, quanto ao âmbito subjetivo das incompatibilidades. Designadamente quanto aos vereadores, foi a sua pergunta concreta. Bom, senhora deputada, não há dúvida que os estudos sobre a matéria, que já existiam e continuam a existir na altura em que foi criada essa Comissão contra a Corrupção, não quer dizer que a incompatibilidade tenha só que ver com a corrupção, são coisas diferentes. Uma coisa é criar uma barreira clara entre o público e o privado, outra coisa é a corrupção. Mas, naturalmente, quando essa barreira não existe, a corrupção está mais facilitada. E eu a dizer que um dos setores que foi identificado como mais, por estudos de várias, da Transparência Internacional, enfim, de várias, do próprio GRECO, há anos, foi o setor das autarquias locais, como um setor muito, digamos, fragilizado face à corrupção. E, portanto, eu, efetivamente, há uma proposta, suponho que do PSD, com a qual eu não discordo, que os vereadores não possam, sejam atingidos pelas mesmas incompatibilidades que de outros titulares de cargos políticos, não discordo dela, porque acho que não tem muito sentido. Eu sei que há vereadores com funções executivas, digamos, e vereadores que não têm funções executivas. Mas, naturalmente, sobretudo em meios mais pequenos, que eu conheço menos bem, naturalmente, há muitos anos que vivo em Lisboa, nas grandes cidades isso poderá não ter grande influência, mas não vejo muito bem que um vereador exerça a advocacia livremente. Não vejo isso muito bem. Acho que foi a sua questão, mas se não foi, agradecia que me explicasse, que é para eu responder exatamente à questão que me queria colocar. Não vejo muito...
Era exatamente esta questão, que é um dos âmbitos de sim, ampliação sim, do âmbito subjetivo, no sentido, mas que, portanto, contra os órgãos do respectivo município, empresas do município.
Sim, sim,
portanto,
sim, exatamente.
Portanto, mas
claro,
era essa exatamente
não,
a questão.
Claro, exatamente. Eu não, também não vejo que um vereador advogado, que é advogado, não possa ir fazer julgamentos de acidentes de viação, ou de divórcio, ou seja, do que for. Divórcio já há poucos julgamentos, acho eu, mas de acidentes de viação ainda vai havendo, penso eu. E, portanto, não vejo grande problema disso, se é que vejo alguma. Mas agora, contra a Câmara ou a favor da Câmara, já vejo, não é? Porque isso, aliás, não é só os advogados. O caso dos arquitetos é um caso típico que já foi identificado como de perigosidade, digamos, de corrupção, não é? Que é o arquiteto que assina projetos ou faz assinar projetos em seu nome, etc, etc. Não vou entrar por esse campo. Todos os senhores deputados e as senhoras deputadas conhecem essa matéria. Bom, senhora deputada, eu no que diz respeito à entidade no Tribunal Constitucional, eu dir-vos-ia que quem vos sabe responder melhor a essa matéria será certamente o Presidente do Tribunal Constitucional. O antigo disse-o várias vezes, o novo já o disse, ao que suponho, e há dias umas declarações do novo Presidente, que não têm meios, obviamente, para fiscalizar, supervisionar, enfim, aquilo que nós quisermos, todas as declarações de património. Pronto, e é simples, quer dizer, o Tribunal Constitucional, não sei quanto Ministério Público haverá, mas deve haver 3, 4, não faço ideia, 3, 4, máximo 5, talvez nem tanto. Bom, já têm com que se entreter, certamente, nos processos, e, portanto, se a gente cria sistemas que depois são, não são fiscalizáveis, não são... estamos a criar coisas, ficamos muito contentes, mas depois nada funciona porque não há fiscalização adequada. E, portanto, eu acho que a melhor entidade para se pronunciar é o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. O que digo é o seguinte, vi uma proposta que criava uma entidade que não me pareceu uma... Não me pareceu propriamente uma direção-geral, era uma entidade relativamente simples, com um magistrado de Ministério Público, tendo obrigatoriamente um magistrado de Ministério Público e um revisor oficial de contas, etc. Bom, que tivesse como função, à semelhança da chamada entidade das contas dos partidos, uma supervisão sobre a matéria das declarações de património dos políticos, não via isso com maus olhos. A senhora deputada perguntou-me se, vamos lá ver, há uma proposta do PCP que, suponho que foi isso, eu anotei aqui um bocadinho, uma proposta do PCP sobre o enriquecimento injustificado. Ó, senhora deputada, eu, por natureza, sempre fui um pouco contra um Código Penal dos Políticos, foi inventado há muitos anos, e não foi por mim. Sempre fui contra isso. Eu era bastante mais adepto daquilo que acontece na generalidade dos países que eu conheço, que é uma agravação, no caso, de pessoas que exerçam determinadas funções em relação a determinados crimes. Mas a verdade é que estamos defrontados há muitos anos com o Código Penal dos Políticos. Se os senhores quiserem acabar com eles e tiverem força para isso, têm que alterar o Código Penal propriamente dito e pôr lá uma série de agravantes nos crimes que já estão nos códigos e acrescentar crimes no Código Penal que são unicamente passíveis de ser feito por titulares de cargos públicos ou titulares de cargos políticos, ou seja, o que for. Porque também há isto, quer dizer, há crimes que, aliás, vem num capítulo do Código Penal, que só são praticáveis por titulares de cargos políticos ou titulares de altos cargos públicos, esta é que é a verdade. Ou até de meros funcionários públicos, não são praticáveis pelo normal cidadão, não é? Porque não tem poderes para isso. O que eu acho é que alargar as obrigações de declaração de património, ou melhor, de aumento de património, a todos os cidadãos contribuintes, acho que é dificilmente execuível e pergunto-me se será necessário. Talvez um dia vejamos a necessidade de implementar isso, não, também não tenho uma questão de princípio contra isso, mas não me parece que seja um método necessário desde já. Acho que respondi às suas questões, pelo menos daquelas que eu tomei aqui nota. O Sr. Deputado Jorge Lacão, a quem agradeço as suas palavras, bem como à Sra. Deputada também, obviamente, e a todos os seus deputados, fez-me várias perguntas. Alargar às magistraturas as declarações de rendimento, suponho que é essa, declaração de fortuna e rendimentos. Aos seus deputados, eu... Já quando foi da Comissão contra a Corrupção, o doutor Negrão, o Sr. Presidente, poderá estar recordado disso, esses problemas se começavam a pôr e não houve reações negativas das magistraturas. Não houve reações negativas. Isto não é uma suspeição sobre as magistraturas, não se trata disso. Mas a verdade é que o relatório do GRECO tem um capítulo sobre as magistraturas. Não é para dizer isto só não, ou aquilo. Mas não me custa aceitar que isso fosse aplicável também a quem exerce o poder judicial. Porque é que é só o poder legislativo e o poder executivo? Pois também há o poder judicial. E, repito, nunca vi, mas enfim, eu não vejo tudo, e qualquer dos seus deputados pode emendar-me, eu nunca vi da parte das magistraturas uma recusa disso, bem pelo contrário. Até vi, nessa altura, uma receptividade em relação a propostas desse tipo. O senhor deputado pôs-me uma outra questão relativa à possibilidade de a fiscalização, supervisão, como lhe chamarmos, como lhe queiramos chamar, das declarações de património e, sobretudo, das divergências entre o património, os rendimentos declarados, etc., todo esse mundo passar a ser fiscalizado pelo Ministério Público sem necessidade sequer de abrir inquérito e com recurso a meios de prova dos crimes de catálogo. Ó, Sr. Deputado, sou totalmente contra isso. Totalmente contra isso. Isso, enfim, eu permitir-me-ia mesmo dizer, ainda não chegámos aí. Porque isso é uma suspeição generalizada com... E, sobretudo, o pré-inquérito é uma coisa... E pré-inquérito com recurso a provas dos crimes de catálogo, ainda por cima. Pré-inquérito é uma coisa muito especial, que não, pronto, que existe, que não tem grandes simpatias, penso eu. Os pré-inquéritos nunca têm grandes simpatias, mas eles existem. Mas agora, pôr a funcionar um sistema de suspeição sobre os titulares de cargos políticos... com pré-inquéritos e com recurso ainda por cima a provas dos crimes de catálogo, far-me-ia muita, enfim, totalmente contra, não penso que isso seja aceitável, pelo menos para mim não é aceitável, mas, enfim, repito, a pergunta deveria também ser dirigida ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, porque... Ele é que se queixa de que não tem meios para fazer aquilo que devia fazer, ou melhor, que o Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, não tem os meios para fazer aquilo que devia fazer. Exclusividade e sociedades de advogados. Eu acho, deputado, isso é aquela pergunta do milhão de dólares, porque realmente é uma pergunta difícil de responder. Que, aliás, foi... suponho depois também feita por Sr. Deputado António Carlos Monteiro, ou pelo menos, enfim, não foi feita assim, mas falou nessa matéria. Bem, nós não podemos distinguir entre advogados individuais e advogados que trabalham em sociedades, é difícil, não é? Mas, agora, se vamos estender todas estas inibições... ao advogado e à sociedade, não há sociedade nenhuma, por mais pequena que seja, e hoje muitos dos advogados, mais do que pensamos, trabalham em sociedade, mesmo que sejam pequenas sociedades, de 4, 5, 6 advogados, há sempre um que trabalha no chamado direito público, administrativo, etc. E, portanto, isso põe problemas muito difíceis, que eu confesso-lhe que não sei resolver. Porque... eu estive nessa situação, eu era sócio de uma sociedade de advogados, muito antiga, quando é que estive no Parlamento, sobretudo, enfim, depois de estar no Governo, praticamente os meus contactos eram, ia lá uma vez por semana, então, mas nem sequer sabia o que lá se passava, mas havia pessoas a trabalhar lá no direito público, por ações contra o Estado e a defender eventualmente o Estado, noutras ações, etc. Agora, como resolver este problema? Eu acho difícil estar a distinguir entre os advogados que trabalham isoladamente e os que trabalham em sociedades. Agora, como resolver, não lhe sei dizer. Porque será muito difícil que as sociedades aceitem que o facto de um deles ser eleito deputado, por exemplo, para dar um exemplo, que a sociedade deixe de poder advogar contra o Estado ou defender o Estado. Quando digo Estado em sentido amplo, entidades públicas, não é? E, portanto, é um problema efetivamente difícil. Acho que já respondi às suas questões, porque o Sr. Deputado fez depois umas considerações sobre o enriquecimento não justificado, mas não fez propriamente uma pergunta, fez uma série de considerações sobre os vários projetos pendentes. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, quanto ao lobbying, bom, é o que lhe posso prometer, se quiser, e se aceitar, é mandar-lhe um papel daqui a uns tempos. Eu acho que o vosso projeto tem uma influência da lei austríaca, penso eu, daquilo que conheço. Mas acho que poderia ser talvez um bocadinho melhorado, não sei. Vamos lá ver. Os americanos têm uma coisa, não sei se isso será possível em Portugal, é que quem faz parte de uma sociedade de lobby ou quem é lobbyista individual tem que declarar o número de contactos que fez a propósito da legislação YZ. Isto, por exemplo, não é dizer qual foi o deputado com quem falou, mas... E tem que dizer em que setor é que trabalha, porque o lobbyista, muitas vezes, quer seja individual, quer numa sociedade, trabalha para certos setores, é especializado. Bem, há lobbyistas gerais, não é? Que almoçam todos os dias, ou dia sim, dia não, com alguém que tem poderes de decisão. Mas, enfim, posso tentar mandar-lhe umas ideias, mas já disse, no fundo, que se eu tivesse feito um projeto na altura, como pensei, não seria muito diferente do vosso. E, portanto, eu não fiz críticas ao projeto. Disse que este projeto é curto, mas os senhores próprios o dizem, é um primeiro passo, mas pode ser aperfeiçoado, e a experiência o dirá. A primeira experiência que vamos saber, e eu era capaz de apostar com o senhor deputado, mas isto não é lugar com dignidade para a gente estar a fazer apostas, que não se inscreverão 100 lobbyistas no espaço de 3 anos neste registro de lobbies. Mas, enfim, veremos. Até pode ser que esteja enganado e que haja muitas inscrições. E eu acho que há mais de 100 lobbyistas em Portugal. Só em Bruxelas há 45 mil... Enfim, embora Lisboa não tenha a dimensão dos interesses, da decisão de interesses que tem Bruxelas, admito que hajam 1000 lobbyistas. Em Washington também há uma coisa parecida com Bruxelas, mas é evidente que não podemos comparar uma coisa com a outra. O Sr. Deputado falou-me numa coisa que eu levaria muito a peito e dou-lhe inteira razão. Esta legislação começa a transformar-se num quebra-cabeças. Um autêntico quebra-cabeças. Eu, ao ler estas coisas todas, às tantas dizia, mas isto não está já em vigor, porque na minha cabeça já há algumas propostas que eu tinha como já em vigor, porque realmente estas coisas discutiram-se já tantas vezes, e já tantas vezes as leis foram alteradas, que valia a pena... Se for possível, e se os senhores o entenderem, se a Assembleia o entender assim, fazer um código da transparência, uma lei da transparência, mas completa, sobre declarações de rendimento, declarações de fortuna, declarações de interesses, tudo isso, que é para as pessoas se entenderem. Agora, o único registro tem o problema do acesso, Sr. Deputado, porque se há coisas, mas é evidente que é possível construir um único registro com acesso limitado à parte do registro. Ou seja, eu realmente fazia muita dificuldade aqui na Assembleia, cada vez que se iniciava uma Assembleia eu tinha que ir, agora é o registro de interesses, tenho que ir à sala não sei o quê para encher, e agora é o registro não sei o quê para o Tribunal Constitucional, espera aí que tenho que mais aqui esta declaração para a Procuradoria-Geral da República. É capaz de estar, eu, pelo que vejo, cada vez mais leis e cada vez mais obrigações, etc. E, portanto, acho que haveria toda a vantagem em fazer um esforço de coligação disto, de sistematização. para que isto seja legível, porque vamos lá ver, se a gente está a falar em transparência, a transparência é também, ou melhor, é sobretudo para o cidadão. Ora, o cidadão hoje não tem a ideia dos deveres que impendem sobre os titulares de cargos políticos e cargos públicos. É que não tem a ideia, porque alguns deles não são acessíveis. Não são acessíveis, atenção, são acessíveis, mas é preciso demonstrar um interesse legítimo, não sei o quê, etc. Coisa com que eu, aliás, concordo. Acho que pôr, digamos, já o disse, todo o património acessível pela internet, eu, se me permitem, conto uma pequena história. Quando entrei aqui no Parlamento a primeira vez, em 91, o secretário-geral do meu partido na altura, o engenheiro António Guterres, teve a ideia de fazer um livro sobre os rendimentos dos políticos. Eu, que tinha uma advocacia, antes de entrar, relativamente próspera, acabei de ser das pessoas do PS com mais rendimento. Aliás, eram eu e outro. Tínhamos mais rendimentos declarados. Quando cheguei a casa, não fui objeto de sevícias por parte da minha mulher, por pouco. Porque ela me disse, mas vocês vão publicar o que ganham e o que têm, para toda a gente poder comprar na livraria. Nem sequer era comprado, era oferecido. Portanto, eu acho que há coisas que nós temos que manter regimes que sejam acessíveis, transparentes, mas com grão ou sais, quer dizer, que haja interesse em chegar lá. Porque senão temos determinados jornais que têm pasto para anos. Anos. E, portanto, acho que é preciso cuidar com isso. Portanto, são duas perguntas que me tinha posto que estão relacionadas uma com a outra. Uma é a dispersão da legislação. Se os senhores fazem umas novas leis agora e se me chamarem cá, se eu estiver ainda em condições de falar alguma coisa com princípio, meio e fim, daqui a 3 anos, eu ainda estarei mais baralhado, porque haverá mais legislação sobre esta que já há hoje. E, portanto, já não saberei bem do que é que estou a falar. Portanto, inteiramente de acordo em que haveria vantagem em que houvesse um diploma de transparência. Que tivesse tudo. As incompatibilidades, as inabilidades, os prazos de nojo, as declarações... Os crimes é diferente, porque os crimes ou vão para o Código Penal ou vão para uma legislação avulsa, aí já a criminalidade já poderá ser um bocadinho diferente, mas mesmo assim ela está ligada também, de certo modo, às declarações falsas ou não falsas, etc. E, portanto, acho que faria toda a vantagem isso. Quanto aos advogados e ao lobbying... Ó, Sr. Deputado, a verdade é esta, dos tais 40 mil que estão em Bruxelas, 8 ou 9 mil são escritórios de advogados. Agora, são escritórios de advogados que estão em Bruxelas só para fazer isso, porque senão não estavam lá. E eu admito que as formulações que aqui estão, quanto ao exercício do mandato pelo advogado, que, de momento, pelo menos a mim, deixam-me sossegado. Um dia mais tarde veremos, mas acho que entrar aqui, digamos, a matar nesta matéria, acho que seria demasiado, porque pôr os escritórios de advogados todos sob a suspeição de que o que fazem é lobbying quando falam com alguém que exerce um determinado cargo, acho que seria demais. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero ter respondido a todas as vossas questões.
Muito obrigado, Dr. Vera Jardim, pela disponibilidade, pela presença e pela qualidade das apreciações e da resposta que aqui nos deu. E tenho a certeza que continuará disponível e nós, quando precisarmos, não hesitaremos em socorrermos de novo de si. Caros colegas, estão encerrados os nossos trabalhos por hoje. Muito obrigado.